resposta de Jesus a um pedido que os discípulos fizeram. Os discípulos disseram: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus disse: então, quando você for orar, ore assim. Aquilo ali é uma resposta, né, de um pedido que os discípulos fizeram a Jesus. Mas em Mateus, no capítulo 6, antes de Jesus ensinar os discípulos a orarem, ele começa a ensinar como não se deve orar. E no verso 5, aleluia. Por que que é importante você saber como não orar? Porque o fato de você orar não significa que você vai ter sucesso e que Deus vai ouvir sua oração. Você sabia disso? Por que, Rosana? Você sabe que nesse exato momento está se levantando orações em todo mundo? Em diversas partes do mundo tem pessoas orando. E tem muita gente orando a deuses desconhecidos. Na Índia, você sabe que eles adoram vaca, adoram rato. Sabe que eles fazem orações? Né? A gente sabe que todos aqueles que têm um deus, eles fazem petições, eles fazem orações àqueles deuses. Isso quer dizer, amado, eu te pergunto, essas pessoas que estão invocando outro deus, Deus está ouvindo essa oração? Então isso quer dizer que Deus não escuta todo tipo de oração. Escuta aquelas que é direcionada para Ele. Amém? E engraçado que Jesus disse assim aqui, em Mateus 6, ele começa dizendo assim, no verso 5, e quando orar? Você pode dizer comigo, quando? Quando? Veja, ele não disse, e se você resolver orar? Ele disse, quando? É diferente. Ele não disse, se você quiser orar, ore assim. Ele disse, quando? E quando orardes, não sereis como os hipócritas que gostam de orar. Ei, gente, a gente pensa que só quem gosta de orar são os espirituais. O hipócrita gosta. Jesus disse que hipócrita gosta de orar. Aleluia. Amém, gente? Porque às vezes a gente diz, não, só quem gosta de orar é aquele povo espiritual. Quem não é espiritual, quem anda na carne, não gosta de orar. Jesus disse que hipócrita gosta de orar. Aí ele diz assim, eles gostam de orar. Diga comigo, eles gostam de orar. Agora, sabe que gostar de orar pode não ser uma virtude? Dependente de como se gosta de orar. Dependendo de como se gosta de orar. Amém? E aí, amados, depende muito da motivação do coração. Porque, presta atenção, em Tiago, Tiago diz assim, olha, vocês estão orando e não recebem nada. Então, o que isso quer dizer? Que nem tudo que você ora, você tem a resposta. Aí ele diz, por que vocês estão orando e não recebem? Porque a motivação do coração está errada. Ele diz, vocês pedem e não recebem. E por quê? Porque vocês querem para os seus próprios prazeres. Em outras palavras, a motivação da oração no coração está errada. E quando uma oração, a motivação é errada, não se obtém resultados. Aleluia. Amém? Então, quando a Bíblia diz que os hipócritas, eles gostam de orar, é porque a motivação pelo qual eles gostam de orar, sabe, querido, não deve ser a nossa motivação. E é por isso que a gente está falando, está vendo isso hoje aqui, amém? Aí ele diz assim, eles gostam de orar em pé nas sinagogas. Presta atenção. Você sabe, amados, que lá nas sinagogas existia uma liturgia, naqueles cultos, né? Naquelas reuniões, como existe hoje. Como, por exemplo, não teve aqui o momento que a gente estava em pé, louvando e adorando ao Senhor, e agora você não está sentado ouvindo? Na sinagoga também era assim. Mas os hipócritas, eles gostavam de orar em pé na hora que estava todo mundo sentado. Aí um se levantava para orar. Por que que ele não orava sentado? Porque ninguém ia ver. E ele gostava de que o povo visse ele orando. Então, olha como era que eles gostavam de orar, para serem vistos por outros homens. E Jesus disse, olha, eles gostam de orar em pé nas sinagogas, né? E gostam de orar também nos cantos das praças. Por que não no meio das praças? Porque no meio é onde está todo mundo, e quando está todo mundo não é visto. Os cantos é mais isolado. Então, se eu estou isolada num canto da praça orando, eu vou ser vista do que se eu estiver no meio da muvuca. Aleluia. Você sabe, amados, que né, esse povo nessa época, quando eles iam dar uma oferta, né, tem estudiosos que dizem que eles faziam assim, quando eles iam dar uma esmola ou quando eles iam orar, eles pagavam a uma pessoa para tocar a trombeta perto deles. Sabe para quê? Para atrair a atenção do povo. Aí quando o povo olhava, eles davam a oferta. É por isso que surgiu, ainda hoje, aquele tipo de ditado que o povo diz assim: quando for dar uma coisa, não toque trombeta, não. Em outras palavras, não chama a atenção do povo, não. Simplesmente faça. Amém? Amém? E Jesus disse: olha, quando você for orar, não seja como eles, não, que gostam de orar da forma errada, mas goste de orar da forma certa. Amém. Amém. E, queridos, eu vou te dizer, a gente, quando se faz as coisas com a motivação errada no coração, Jesus, ele era especialista em detectar motivações erradas. Porque, queridos, os fariseus, às vezes eles perguntavam coisas para Jesus, que quem estava perto, a impressão que dava era que eles queriam era aprender com Jesus. Olha que cara interessado no evangelho. Não é? Olha só a pergunta que ele... Rapaz, isso é uma pessoa muito interessada no evangelho. Mas Jesus detectava aquilo. E Jesus, sabe por quê? Com a pergunta deles, eles não queriam aprender, eles queriam pegar Jesus. É tanto que você vê muitas vezes eles fazendo pergunta e diziam, a intenção do coração deles era simplesmente pegar Jesus numa falta. Vocês estão entendendo? Mas você sabe que do mesmo jeito que Jesus detectava o erro no coração daquelas pessoas, ainda hoje ele é especialista em detectar coração errado. Amém. Aleluia. Amém. Porque os fariseus queriam derrubá-lo, não é? Então Jesus conhecia a intenção do coração e continua conhecendo até hoje. Amém? E queridos, a gente precisa entender, porque aqui Jesus está lidando com intenções erradas no coração de orar. Ele está aqui lidando com isso, com a intenção errada no coração. E aí a gente precisa entender isso. Então, queridos, Jesus começa a trazer essas coisas e a gente pensa que hoje em dia, mas hoje em dia existe isso, Rossana, das pessoas estar fazendo as coisas para os outros verem. Tem, amado, tem religioso que até na hora de orar ele muda o tom da voz. Eu fico imaginando se você na casa do seu pai biológico, né? Às vezes a gente fala tanto isso aqui, mas parece que tem coisas que precisam ser repetidas mesmo. Na casa do seu pai biológico, eu nunca cheguei para dizer: oh, meu pai, pai querido, eu estou com tanta fome, pai querido, oh, pai querido. Você já fez isso com seu pai natural? Mas sabe que pessoas gostam de fazer isso ainda hoje? De mudar o tom da voz, de mudar até a expressão vocal, procurar até palavras mais bonitas para falar. E você acha que isso é para quê? Se não para impressionar quem está perto. Para as pessoas olharem e dizer: como eu gostaria de orar como fulano. Querido, Deus não despreza um coração sincero e contrito. Não quero orar como fulano ou como cicrano. Ore como você sabe. Amém? Não precisa, amados. Não precisa esse negócio de estar imitando a oração dos outros. Amém? E aí a gente precisa entender isso. Então, e qual é a raiz dessa altivez para orar? Diga comigo: soberba. Por que, Rossana, soberba? Porque esse tipo de oração, queridos, não glorifica a Deus, glorifica a Ele mesmo. E quando você ora para chamar a atenção para você, você não está glorificando ao Senhor, você está glorificando você. Aleluia. Você sabe que tem pessoas que têm um certo orgulho da sua vida de oração? Aleluia. Sabe, querido, não é porque eu, vamos supor, Judivan ora mais do que eu, que faz dele uma pessoa mais amada por Deus. Porque tudo que Deus tinha de me amar, Ele já amou. E tudo que Deus tinha de amar, Judivan, Ele já amou. Deus não vai me amar mais porque eu oro mais. E não vai orar você, amar você menos porque você ora menos. Por quê? O que é que vai acontecer quando eu oro mais? Claro, eu vou obter os resultados disso. Claro, vai vir um galardão, vai vir direções. É bem óbvio, amado. Mas o amor de Deus não muda. Porque tem gente que porque ora mais, eles querem se achar mais que os outros. E não é. Aleluia. É isso que Jesus está chamando a atenção, amém? E aí, queridos, veja o que Jesus continua dizendo aqui. Ele diz, quando você orardes, não serei como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Aí ele diz, em verdade eu vos digo que eles já receberam a recompensa. Sabe, querido, que oração pode ter dois tipos de recompensa, a dos homens e a de Deus. A recompensa dos homens é aquela onde as pessoas olham para você e dizem assim, poxa, que oração bonita. Jesus diz, pronto, a recompensa que você teve é essa. Alguém te elogiando, é essa a recompensa que você quer da sua oração? Porque se você, toda a recompensa de oração que você quiser foi essa, continue agindo como hipócrita. Amado, eu vou te dizer, eu quero a recompensa das minhas orações de Deus. Porque homem pode até dizer, nossa, como você é espiritual. É só a recompensa, é só essa, não passa daí. Por isso que Jesus disse, já receberam a recompensa. Receber elogio de homem, já recebeu a recompensa. Pensa mais nada de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Aí eu pergunto, queridos, se sua oração é só para ter o prestígio dos homens, vai se resumir nisso. É por isso que tem muita gente orando, que não está recebendo nada. Porque ele já está recebendo a recompensa na hora que ele ora. Amém? Aleluia! Aleluia! E você sabe que tem um monte de gente trocando a recompensa de Deus por recompensa de homens? Tem um monte. E eu vou te dizer isso. Sabe quando aquelas pessoas não oram em casa, só oram quando vêm para a igreja? Aí eles querem orar bem alto na igreja e bem muito para compensar o que ele não fez em casa? Para compensar o tempo que ele perdeu em casa. Aí aqui ele, eita, não orei hoje não. Ou então, eita, hoje é culto de oração, não preciso orar durante o dia, né? Já vou orar de noite mesmo. Então eu vou te dizer, se você não orou durante o dia e veio para aqui para orar agora, só para o pastor ver que você está aqui, você já recebeu sua recompensa. Ele já lhe viu. E eu também. Pronto, diga, já recebi a recompensa. Não, glória. Aleluia. Vocês estão espertos, né? Aleluia. Então, amado, sabe o que, que isso quer dizer? Oração não é para te promover, não. Nem para manipular quem está perto de você. Oração tem que ter um foco. Amém, gente? Aleluia. Então, amados, eu vi pastor Délio contando um exemplo que me chamou muita atenção, né? Ele disse que de uma oração, de um homem, tinha um homem na igreja bem rico e tinha outro passando necessidade. E ele disse que certa vez umas pessoas foram chamadas para orar, que o povo diz assim, né? No altar, no altar, mas do altar, onde você está, você levanta seu altar a Deus. E quando aquele senhor que estava passando necessidade veio orar, que ele olhou de lado, ele viu o homem rico do lado dele. E ele começou, ó Deus fiel, Pai Todo-Poderoso, o Senhor sabe o quanto eu estou sofrendo, o quanto minha esposa e os meus filhos estão sofrendo, mas Pai, eu sei que existem homens sensíveis à Tua voz. E que homens que vão entender que tudo que tem foi o Senhor mesmo que fez chegar nas mãos deles. E eles vão ser sensíveis à voz do teu Espírito para repartir. Queridos, uma pessoa dessa, veja só, a oração dela começou com o Pai Celestial e ela terminou em nome de Jesus. Mas nenhuma palavra foi direcionada para Deus, e sim para quem estava perto. Então, oração não é para ser direcionada para quem está perto de você, e sim para Deus. Então, é isso que os hipócritas fazem. Eles oram não para Deus, eles oram para os homens que estão perto. Aleluia. É por isso que eu digo que nem todo tipo de oração a gente vai ter a resposta, porque nem todo tipo de oração Deus escuta. Tem oração que não é para ele, é para quem está perto dele. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Amém, gente. Aleluia. Então veja o que diz aqui no verso 6, vamos ver o que Jesus continua dizendo. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e orarás ao teu pai. Amém, aleluia. Ao teu pai. Ore seu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Então aqui está dizendo que tem dois tipos de recompensa para oração: a dos homens e a de teu pai. Qual é a que você quer? Não é? Agora, amados, quantos entendem junto comigo que é muito bom a gente orar dentro do nosso quarto, porque elimina um monte de distração? Não é? É ou não é? Você num local isolado, amados, elimina um monte de distração perto de você, porque você está isolado. Mas a ênfase aqui que Jesus está falando não é o lugar. Você está entendendo? A ênfase aqui que Jesus está falando é a quem está sendo direcionada a oração. Por quê? Porque ele mesmo orou em público. Várias vezes a gente vê Jesus orando em público. Isso não quer dizer que você não pode orar em público, mas existe uma diferença em você orar em público e orar para o público. Porque você pode orar em público para Deus, mas você pode orar em público como os hipócritas, para as pessoas, para o público. Amém, gente? É por isso, amados, que hoje eu comecei a meditar na vida de oração de Jesus, e as orações que ele fazia em público ao Pai era bem rápida. Pai, eu te dou graça, Senhor, porque sempre me ouve. Lázaro, venha, venha. Não era assim? Pode vir para fora, Lázaro. 2 segundos a oração. Quando era para multiplicar pães e pães, Pai, eu te dou graça, vai, reparto, pode entregar. As orações dele em público eram essas. Agora, quando ele queria orar ao Pai mais tempo, ele saía para um lugar deserto e ali orava. Ele não fazia orações quilométricas na frente dos outros para o povo ver que ele gostava de orar, não. Amado, eu te pergunto, será que a vida de oração de Jesus serve de exemplo para mim e para você? Amém. Por que é que tem gente que só ora na igreja e não ora em casa? Para ser visto. Aleluia. Amém. Aleluia. Jesus disse, já tiveram a recompensa. Ô, glória a Deus. Diga, Deus é tão bom que me faz ouvir essas coisas. Amém. Aleluia. O Senhor é bom demais. Amém, gente? Então a gente precisa entender isso. Agora, veja o que diz mais. Ele diz, quando você orar, entre no seu quarto. Isso não quer dizer, diga, não quer dizer que eu não posso orar em público. Diga. Amém, queridos, é só você direcionar, ajustar seu coração e entender, eu estou orando em público, mas minha oração está sendo dirigida para quem? Está sendo de quem é que eu quero que veja a minha oração? Quem é que eu quero que me veja de mãos levantadas e de olho fechado? Ajuste seu coração, amém? Aí no verso 7, Jesus diz assim: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios. Amado, presta atenção, quem são os gentios? O povo incrédulo, diga incrédulo. Então, isso quer dizer, amados, que incrédulo ora e hipócrita também. Tem duas classes de pessoas que ora: hipócrita e gentios. Incrédulo. É por isso que eu disse para você, nem todo tipo de oração Deus está ouvindo e está envolvido. Porque tem oração de hipócrita e tem oração de incrédulo, né? De gentio. Aí ele diz: por que presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos? Então, amados, orar não significa ser íntimo de Deus, não. Ser íntimo de Deus é uma coisa que é você e ele e você. E que te traz prazer em fazer aquilo. Que independente de ter culto de oração ou não, eu tenho o meu tempo com ele. Que ninguém tira. Meu marido pode não ver, meu filho pode não ver, o pastor pode não estar vendo. Afinal de contas, eu não preciso, porque eu não gosto de orar, porque o povo vê. Eu gosto de orar porque eu valorizo aquele que está comigo. Mas eu fico pensando, imagine você, né? Eu sou casada com Judivan e a gente sabe que a Bíblia fala, comparando o relacionamento de Cristo e a igreja como marido e mulher, não compara? Imagine eu e Judivan, a gente determina que todos os dias a gente vai ter uma hora de comunhão de manhã. E pronto. E depois disso, só no outro dia, mais uma hora. Eu pergunto, querido, isso é comunhão ou escravidão religiosa? Porque quem tem um relacionamento não tem lugar, não tem hora, não tem tempo, em toda hora está se comunicando. E o que Deus quer com você não é uma escravidão religiosa. De escravidão ele já te tirou. O que ele quer com você é um relacionamento. Não importa a hora do dia, não importa onde você estiver, vai estar dentro do banheiro, mas você está orando. Porque meu relacionamento com ele não se resume a uma hora que eu tirei religiosamente para ser escravo. E querida, eu vou te dizer, serviço escravo é alcançativo. É por isso que tem muita gente que cansa quando está orando. Porque ele está escravo da religião. Orando por desencargo de consciência. Ah, já fiz minha parte hoje. Não, amado, a sua parte hoje é 24 horas conectado com ele. Então você não fez sua parte hoje, não. A sua parte hoje termina meia-noite e a de amanhã começa meia-noite e um. Aleluia! Glória a Deus! Então vamos deixar de ser escravos na oração, amado. Não, eu tenho que ter essa hora aqui e pronto. Aí só. Ah, estou aliviado. Já fiz hoje. Já fez hoje o quê? Oh, glória a Deus! Amém, gente? Aleluia! Aleluia! Diga comigo: incrédulo ora. E hipócrita também. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Lucas 18. Lucas 18. Vamos ver aqui uma oração. Jesus está falando. Hoje a gente vai falar só o que Jesus disse na oração. Amado, compra aquele livro de oração do irmão Reagan, que ele diz o que Jesus disse sobre oração, o que Paulo disse sobre oração, o que outro disse sobre oração. Você precisa saber. Amém? Lucas 18. Diz assim, verso 9. Diz: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Você veio aqui com o propósito de orar? Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Olha, amado, tem oração que não passa de você, não. É de você para você. É Jesus que está dizendo. É por isso que eu digo, é bom saber como não orar, porque nem tudo que sai da sua boca chega no trono, não. Como era que ele orava? Eu digo, de si para si mesmo. E ele orava desta forma: ó Deus! Então o amado, ele falava o nome de Deus, mas ele não estava orando para Deus, não. Era para ele. Você está entendendo isso? Ó Deus, graças te dou. Olha aqui. Olha o que, é que ele dizia: graças eu te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Veja aí, oração dele para ele mesmo, porque estava perto dele, para Deus não ia nada. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Aleluia. 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 Amada, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não tá orgulhoso com a nossa vida de oração, com soberba. Eu oro muito mais do que fulano. Porque, amado, cuidado, que quando o diabo não te pega numa área, ele te pega noutra. Às vezes ele pega o povo na área de não querer orar, mas aqueles que gostam de orar de novo, ele pega pela soberba. Aleluia. Aleluia. Cuidado. Amém. Amém? Amém. Cuidado para não estar como esse homem, orando dele para ele mesmo. Ó Senhor, sabe, queridos, é interessante que às vezes você fica assim: mas pai, eu faço isso. Senhor, eu já vi pessoas assim: Senhor, eu fiz isso e fez isso, Senhor, eu fiz aquilo, relembrando a Deus o que ele fez. Então, uma pessoa dessa não está orando para o Senhor, está orando dele para ele mesmo. E como eu lhe disse, não é porque começa Pai Celestial e termina em nome de Jesus que é uma oração bem feita, não. Amém? Amém, amém mesmo, gente? Amém. Aleluia. Então, não ore para cumprir tabela. Você não é escravo, você é filho. E filho não ora por escravidão. Filho quer ter é relacionamento com o pai. Amém? Então, amados, a gente precisa entender isso. Não é? E esse rapaz, eu entendo assim. Tem gente que ora querendo colocar pressão em Deus. Pai, eu fiz isso. Pai, a tua palavra diz. Pai, sabe, querendo colocar pressão em Deus. Mas, amado, deixa eu te dizer, coloque pressão no diabo. Amém. Através da palavra. Satanás, a palavra diz isso. Mas para Deus, querido, renda graças a ele e diga: Pai, obrigado por tua palavra se cumprindo na minha vida. O Senhor é tão bom, Senhor. Obrigada, Pai. Aleluia. 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 Amém. Então, amados, nós não precisamos colocar pressão em Deus. Diga, pressão é no Satanás. E não em Deus. Agora veja em Lucas 11. Rosana, a gente não vai orar, não. Amado, se você levantar suas mãos hoje para render graças a Deus da forma certa, você já orou. Lucas 11. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Veja o que ele diz aqui. Ele diz, no verso 5. Ainda lhe diz, disse-lhes ainda Jesus. Diga, Jesus disse muita coisa. Oh, aleluia. Quando entre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e disser: amigo, empresta-me 3 pães. Pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. E outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para estudar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhe por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Ah, mas deixa eu te dizer uma coisa. Quantos de vocês aqui tem um amigo? Nossa, como aqui tem poucos amigos, né? Quantos aqui tem amigo? que se você precisar de 3 pães, não importa a hora que você chegar lá, você disser, fulano, eu estou precisando de 3 pães, independente da hora, ele tem para lhe dar. Porque, amado, se ele não estiver pronto para lhe dar, ele não é seu amigo, não. Você tem pelo menos uma pessoa dessa em Teresina que você possa contar? Graças a Deus. Aí Jesus estava, porque às vezes o povo diz, não, eu tenho que pedir a Deus, pedir, eu tenho que insistir. Jesus estava dizendo, rapaz, olha, até quem tem amigo e precisa de uma coisa, o amigo dá. Não precisa de muita coisa, não. Se você tem um amigo natural e precisar, independente da hora, ele vai dar. Imagine Deus. Aleluia, amém? Amém? Amado, se um amigo faria isso por você, eu te pergunto, por que Deus não faria? Por que Deus não daria o que você está pedindo? Amém? E aí, amados, a gente precisa entender isso, porque tem hora que a gente está informando a Deus as nossas necessidades, como Deus, se Deus não soubesse. Senhor, o Senhor está vendo, Pai? Senhor, está vendo que eu preciso pagar essa conta? Está vendo, Senhor, que meu capato está furado? Eu pergunto, queridos, será que Deus não está sabendo? Não está vendo? É, parece, às vezes a impressão que dá quando o povo está orando é que Deus olha e diz, rapaz, é mesmo? Por que você não me disse antes, cara? Como é que você não me disse antes? Como é que você não me comunicou para eu te dar logo? Amém? E aí, amados, olha o que é que ele diz aqui. Digo-vos que, né, que o amigo vai se levantar e vai te dar. Agora veja o verso 9. Jesus continuando, isso aqui é ele continuando a parábola, ele diz, por isso eu vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo, o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate abre-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir um pão, vai lhe dar uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar um peixe, uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Amado, ele está completando o sentido daquela parábola. Aí ele diz assim, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Jesus estava fazendo a mesma comparação. Se um amigo pede a outro um pão, um amigo, só porque o seu amigo dá, quanto mais Deus, que nem é só o seu amigo, ele é seu pai. Amém. E está pronto para lhe dar, é o Espírito dele. Amém. Ele disse, mas pode pedir. Não precisa, sabe, aquele pedido. Como é que eu posso dizer? Desesperado não, ó Deus. Nem tanta insistência. Um amigo socorre um amigo, ele é seu pai, socorre você. Diga, não precisa de agonia. Tem gente que pensa que para orar precisa de agonia. Não, amado, não precisa de agonia, amém? Não precisa. E aí você pode dizer, Rosana, se ele já sabe que eu preciso de tudo, por que é que eu preciso orar?